Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
O governo federal acabou de lançar o programa Acredita, que pretende ampliar o acesso ao crédito no Brasil. Entre as vertentes do programa, temos algumas medidas pensadas para melhorar a situação financeira dos pequenos empreendedores, como uma versão do Desenrola para os pequenos negócios renegociarem as suas dívidas. Para falar mais sobre o assunto, hoje o podcast Educação Financeira recebe o ministro do Empreendedorismo, Micro e Pequenas Empresas, Márcio França. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Ministro, um prazer receber você por aqui. Seja bem-vindo.
Prazer é meu, Bruna, Rafael, boa tarde.
Está comigo aqui também, como o ministro disse, meu editor de economia, Rafael Martins. Rafa, bem-vindo também.
Oi, gente, obrigado pela volta.
Ministro, para começar, vamos listar aqui as empresas que são elegíveis para o Desenrola Pequenos Negócios, né? São os MEIs, os microempreendedores individuais, as micro e pequenas empresas com faturamento anual bruto de até 4,8 milhões de reais. Só vale para as dívidas bancárias e podem ser renegociadas dívidas do Pronampe também. É isso? Esquecemos de alguma coisa? O que o senhor destaca?
Não, acho que está bem resumido. É difícil as pessoas acertarem, viu? Porque há uma certa confusão em relação a MEI, né? Mas assim, a pessoa fatura até 81 mil reais, é MEI, né? Então vai valer para MEI e vai valer para todo o simples que vai até 4.800, né? Então foram pessoas que, muitos são 15 milhões mais 7,5, vai dar 22 milhões e meio de CNPJs, pessoas que por algum motivo tiveram problemas financeiros como tiveram nas pessoas físicas.
Legal. E aí o senhor mencionou em algumas entrevistas um dado do Serasa de que dentro desses perfis, né, de empreendedores tem por volta de 6 milhões ali de empresas que estão inadimplentes. Quantos negócios desse grupo vocês pretendem atingir com o programa Desenrola? Todos eles?
Não, o ideal seria todo mundo, claro. Mas a gente sabe que não é possível todo mundo, porque também tem pessoas que podem ter fechado, né, desistido. Mas eu tenho a impressão que quem tiver com qualquer problema financeiro e tiver com vontade de continuar, vai encontrar um bom incentivo. Porque se seguir o parâmetro do que aconteceu no caso da faixa 2 do Desenrola da Pessoa Jurídica, porque esse caso aí vai usar o crédito presumido dos bancos. Então, se seguir o mesmo parâmetro, nós vamos ter desconto aí de 40% a 90% no pico de algumas dívidas. Então, vai animar muita gente a fazer algum acordo, né? Especialmente também no Pronamp, que muita gente pegou o recurso com 3% mais Selic e, de repente, foi parar em 13% a Selic. Aí ele não tinha preparo para isso, né? Para se virar com 16%, 17% de juros. E tudo isso mais aluguel e mais impostos e mais servidor, mais funcionário. Então muita gente acabou se enrolando. E qual seria a vantagem do governo em, por exemplo, punir essas empresas, extingui-las, né? Depois a pessoa, muitas pessoas às vezes se enrolam momentaneamente, depois desenrolam, né? Precisa dessa força, dessa ajuda. Só que os governos normalmente eles ficam muito atentos àquela faixa mais humilde da população, que precisa de mais atenção mesmo, né? E às vezes as pessoas maiores, as grandes empresas, elas têm a capacidade de articulação com o Congresso, com o governo, e conseguem benefícios de vários tamanhos, enfim. E essa parte do meio fica meio espremida.
E é legal que o senhor trouxe aqui que vocês pretendem atingir todo mundo, que o mundo ideal seria esse, né?
É, seria o ideal, claro.
E como é que o Ministério do Empreendedorismo pretende atingir todo esse público? Porque se a gente faz um paralelo com o Desenrola Pessoa Física, a expectativa inicial ali do governo era de atingir 70 milhões de pessoas e entre os que já pagaram à vista e os que parcelaram, tem cerca de 14 milhões que participaram, né, do Desenrola. Então, como é que vocês buscam fazer diferente para atingir mais gente, mais pessoa jurídica com esse programa?
Eu imagino que, do ponto de vista das pessoas jurídicas, nós vamos ter um grande aliado, né, que normalmente quem abre uma empresa acaba se aconselhando e também tendo a informação, é uma espécie de psicólogo, advogado, enfim, é o contador. Todo mundo tem um contador. Esse contador vai falar para a pessoa, olha, aproveita, tem uma chance aí agora. Enfim, o contador é um grande aliado, né? A gente teve várias reuniões com os contabilistas do país, as entidades do país, E eles são os mais animados, porque eles também dependem que as empresas vão bem, né? E também é claro que é um público que está um pouco mais assim, habituado a lidar com a internet, com, enfim, com algumas regras que as pessoas físicas muitas vezes não têm. Pessoa muito humilde não sabe onde é que ela digita o CPF dela para poder entrar. Nesse caso, a pessoa vai entrar numa plataforma e o modelo do governo é bem simples. Você entra na plataforma, digita o seu CNPJ e o cálculo é feito pela própria plataforma. E é muito rápido. Ele já informa quais são suas dívidas e já negocia o lugar bancário que você vai fazer. E se você topar, seja parcelado ou à vista, e pagar lá a primeira ou então quitar, ele já informa os birôs também e já te tira da relação dos inadimplentes.
É, dessa é a minha pergunta, ministro. A gente vai usar essa mesma plataforma que foi usada para o desenrola de pessoa física? Porque, falando de formato, a gente teve um problema relativamente sério com o desenrola pessoa física, que foi esse vai e vem de acesso. A gente começou com acesso com o GovBR, com níveis prata e ouro, aí depois liberou para o bronze, aí quando liberou para o bronze não podia financiar, e depois podia financiar de novo, aí o prazo foi ia se encerrar e foi prorrogado duas vezes. Queria entender um pouco isso, se a gente já tem esse formato do desenrola pessoa jurídica ali já formatado bonitinho, e quando que o empreendedor vai poder acessar e começar a olhar as suas dívidas?
A gente, quando uma medida provisória é editada, ela vale de maneira imediata, né? Então, é claro que todo mundo fala, bom, eu tenho direito, agora já tenho direito, né? Mas a gente sabe também que vai passar pelo Congresso, o Congresso evidentemente faz as suas alterações, então também tem essa passagem pelo Congresso. Eu hoje ainda conversei com vários líderes pedindo para que eles conversassem com o presidente Lira, para a gente ter aí uma tentativa de manter no formato de medida provisória, porque o governo tem usado o expediente de fazer medida provisória e depois troca para o projeto de lei, né? Para a gente poder ter justamente uma certa continuidade do processo, né? E claro que também alguns erros do primeiro assunto facilitam os eventuais erros do segundo para diminuir essa margem, né? A plataforma, ela foi feita para a gente pela B3. É uma plataforma bem moderna e rápida, enfim. O ideal seria que ela tivesse em conciliação com a outra plataforma que também tem os cartórios de protesto, porque também a facilitaria com os cartórios de protesto, que a Febraban até preferia que fosse com a outra plataforma. Mas seja como for, assim, o direito está garantido. Agora é uma questão deles formalizar, até porque, no caso da pessoa jurídica, vai ter alguns componentes que são diferentes da pessoa física, né? Porque, por vezes, a empresa tem dois sócios, aí tem que dizer qual dos sócios está assinando pela empresa. Então, vai ter algumas regrinhas diferentes, mas eu tenho a impressão que a gente, com os erros do passado, consegue facilitar para que, dessa vez, seja feito com mais facilidade, né? O prazo vai até 30 de dezembro, então tem aí esses meses todos para as pessoas poderem desenrolar os seus nomes, né?
Mas o passo a passo deve ser parecido, acessar uma mesma plataforma com as dívidas unificadas.
Isso, para a pessoa conseguir analisar. Passo a passo é a mesma medida, uma plataforma, só que nesse caso digita o CNPJ, e aí é feita a busca em relação aos débitos, que são esses débitos bancários ou que tiver vinculado a banco, então é bastante, né? E acho que com o tempo, e isso vai ser um outro passo, né? A gente pensar também em ajudar as pessoas que tenham também dívidas tributárias.
E já está para ter um prazo, mais ou menos, que a plataforma vai entrar no ar e que as pessoas vão poder começar?
Eles estão garantindo que para a semana que vem está ok, já para que a gente possa estar no ar, né? Eu soube que hoje vários gerentes já estão fazendo conversa com seus clientes, ligando, enfim, até porque a pessoa tem que se programar também, porque eu imagino que essas dívidas das pessoas jurídicas sejam superior às das pessoas físicas, né? E aí nem sempre a pessoa vai conseguir fazer isso de maneira à vista, vai ter que fazer parcelado, então talvez tenha que fazer um acordo, mas a gente está calculando que em uma semana isso esteja pronto e no ar.
E, ministro, agora eu queria entrar na linha de crédito, né? Que é o
Procred.
Procred 360, isso. As empresas elegíveis são as mesmas do desenrola para pessoa jurídica, é isso?
São as mesmas, mas tem um corte que vai até 360 mil, que são as microempresas, né? Então vai do MEI até a microempresa. Dá 15 milhões de MEI, mais 4 milhões de microempresas. E por que foi feito esse corte? Porque no caso do Pronamp, a gente percebeu que é meio natural, né? Os bancos, ao oferecerem o Pronamp, ofereciam primeiro para as empresas grandes, uhum. para as que faturam mais, porque tem mais garantias. Então, essas empresas são as empresas mais vulneráveis ainda. Então, não chegou o Pronampe para muita gente dessa aí. Eles não tinham acesso. Chegava o Pronampe e já acabou. O valor que tinha não dava para elas, né? Então, nós fizemos um corte em 360, exatamente para favorecer esse grupo de pessoas que não teve acesso ao outro crédito. Nesse caso, ela vai poder pegar um terço do que ela faturou no ano passado. Então, é um valor bem razoável. Você vê, uma pessoa que fatura no MEI, 80 mil reais, ela vai poder pegar 30 e poucos mil reais emprestados com 60 meses para pagar e com um juro que é quase metade do que ela pegaria normalmente, né, num banco comum, né? E no caso das empresas até 360 mil, a pessoa consegue pegar até 120 mil reais emprestados, também nas mesmas condições. E tem uma diferença que é interessante, que é essa de que se for gerenciado por mulher ou presidido por mulher, ou se for a proprietária for uma mulher, pega até metade do valor faturado. Então, consegue até 180 mil reais. Né?
E aí, falando sobre essas pessoas que podem participar, né, dessa linha de crédito, em uma entrevista recente, o senhor tinha dito que, no caso das empresas endividadas, elas passariam primeiro pelo Desenrola para depois acessar a linha de crédito. Se a empresa não passar pelo Desenrola, se ela tiver outro tipo de dívida, ela pode acessar o Procred do mesmo jeito ou não?
É por isso que o Desenrola sai na frente, né? Porque não dá para a gente fazer o empréstimo, porque o banco segue um critério. A gente vai garantir com o FGO a inadimplência de uma parte dessas pessoas. É por isso que o juro cai. Mas eu não posso obrigar o banco a emprestar se a pessoa estiver toda complicada na vida dela, se o CNPJ estiver todo complicado. Então, por isso, a pessoa desenrolando o CNPJ, evidentemente que vai abrir a chance dela poder pegar o valor emprestado. Não há uma regra que obrigue, porque se o banco quiser, ele pode fazer o empréstimo. Às vezes a dívida da pessoa é uma dívida prescrita ou é uma coisa que está em discussão judicial. Mas é evidente que os bancos têm preferência e fazem primeiro para quem tem o nome desenrolado, né? Então, por isso, o Desenrola sai na frente.
Perfeito. Ministro, ainda sobre o Procred, quando eu li o que significava, o que ia ser o programa, ele me lembrou muito o próprio Pronamp. Então, tirando esse corte de faturamento, eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são as diferenças nele, né, do Pronamp para o Procred agora. E também pensando que o Desenrola foi feito por conta de inadimplência de dívida, inclusive com o Pronamp, queria entender como que vocês planejam fazer para que o empresário não caia de novo nesse mesmo curso, né? De você ter um problema com a dívida e ficar inadimplente de novo.
O desafio, no fundo, é sempre você conseguir manter o juro para baixo, né? Uhum. Então, o que aconteceu no caso do Pronamp, a gente tem hoje 8% de inadimplência. Então, é bastante. É acima da média da inadimplência comum. Mas repare que 92% estão tentando pagar. Então, não é todo mundo que está atrasado, né? 8% está inadimplente. Então, o desafio é fazer o juro baixar. Agora, a gente está esperando que ele continue baixando, a gente não pode garantir que vai baixar, porque a gente não controla 100% dessas operações. Então, o que a gente está fazendo? Baixando o máximo que dá de juro. Então, a diferença do Pronamp para o Procred. Primeiro, que, como eu falei, o Pronamp, porque ele não teve esse corte, a grande maioria do empréstimo foi para as pessoas maiores. E isso não é uma coisa que a gente possa obrigar o banco a emprestar, porque o banco fala, olha, eu empresto para quem eu quero. Você me dá a garantia, você me deu aquele corte. Por isso, nós vamos assumir o risco da pessoa que tem mais risco, né? Então, esse é o primeiro corte. Depois ele tem um juro inferior ao do Pronamp. E o viés, nesse instante, de Banco Central é de juro em queda. Então, a tendência é que vai cair mais ainda, né? É evidente que é o que toda a nossa torcida e a nossa expectativa é que continue caindo no mesmo ritmo ou até mais, né?
A gente vai até entrar um pouco nesse assunto, mas antes eu queria também entender um pouco melhor a questão do formato, né? Porque o Pronamp, ele, como eu falei, a semelhança que a gente via é de fato de você ter uma garantia do governo e uma taxa de juros mais baixa que de mercado. Só que vários e vários programas na história, assim, eles têm esse princípio de querer ajudar com a garantia, de querer reduzir a taxa de juros. E a gente, até no Pronamp, o senhor mencionou aí que houve uma dificuldade de parte das empresas de conseguir o empréstimo, porque o banco vê a pequena empresa ali como um risco enorme. A gente sabe que a vida média de uma pequena empresa no Brasil é super pequena, então é um risco super alto. Como que vai ser feito agora para que esse cenário seja diferente?
Então, primeiro, assim, a garantia de que quando o governo coloca 4 bilhões, que é o que nós estamos colocando no Procred, o banco está seguro até 4 bilhões de eventual inadimplência. Se você calcular uma inadimplência, como eu estou mencionando aqui, de 8%, que é o que foi do Pronamp, você daria para multiplicar por 10 na alavancagem. Mas os bancos estão alavancando na faixa de 4, 3, 3 e pouquinho. Então, eles estão com uma margem de segurança boa. Eles estão com uma margem que permite que, eventualmente, uma pessoa que fique inadimplente, o FGO vai cobrir. Mas a gente tem que sempre esperar que as pessoas também acertem, né? Então, assim, a índole da pessoa não é errar, né? E naturalmente, no mundo todo, essa questão do empréstimo para empreendedores, ela segue um certo roteiro do governo apoiar e apostar. Na Europa se faz muito com agricultura, no Brasil agora também se faz com agricultura. Veja, no Pronaf, por exemplo, a gente empresta a 4% sem Selic. O nosso objetivo, e o do presidente Lula, é conseguir chegar nesse limite. Quer dizer, que a pessoa tenha... O grande empregador do Brasil é o pequeno empreendedor. Mas o brasileiro, de maneira geral, 60%, gostaria. Acho que o sonho do brasileiro, tirando ter a casa própria e uma família, se ele pudesse, era ter uma empresa e poder não ficar dependente de um emprego mais formal. Essa é uma mudança de conceito que aconteceu nos últimos anos, porque se você voltar uns 30, 40 anos na história, o sonho de todo mundo era ter uma carteira assinada, uma garantia, era uma honra para a pessoa trabalhar numa grande metalúrgica, numa montadora, enfim, como o próprio presidente Lula, né? Ele conta sempre essa história da família dele, da honra que foi o primeiro sujeito a ter uma carteira assinada. Mas essa... mudou essa relação. Hoje as pessoas não têm essa expectativa.
Mas e para convencer o banco, né? Porque a gente tem essa questão de risco, o empreendedor ele vai querer, mas a gente tem que convencer o banco de que é
verdade
para ele também.
Assim, é o nosso eterno desafio. Você sabe que essas sugestões aí, basicamente, elas saíram. Na primeira vez que eu fui numa reunião do conselhão, aquele conselhão do presidente Lula, com o ministro Padilha, eu sentei, eu tinha sido recém-nomeado para essa pasta. E aí eu vi um debate da Luísa Trajano com o Trabuco, do Bradesco, e ela criticando, olha, vocês querem emprestar para quem não precisa, vocês têm que emprestar para quem precisa e tal. E ele falou, tudo bem, empresta do seu. Quer dizer, por que eu tenho que emprestar do meu, né? Enfim, ela falou, eu faço isso, né? Mas todo mundo sabe que é difícil, não é fácil você fazer isso. Então, nesse ponto, o governo é um grande estimulador. Se nós entendemos que o Banco Central tem que derrubar as taxas cada vez mais, nós temos que confiar nas pessoas também para que elas, a gente derrubar dela também. Então, uma das fórmulas é essa. Eu ponho um fundo garantidor. Se eu posso colocar um benefício fiscal para, por exemplo, grandes produtores de evento, que nós aprovamos ontem 3, 4 bilhões de reais no Perse, por exemplo, por que eu não posso fazer isso para uma pessoa que produz bolo na comunidade para fazer uma batedeira e produzir mais bolo? Quer dizer, então, é mais difícil porque é mais pulverizado. A gente sabe que os bancos foram digitalizando e foram se afastando daquela relação pessoal, por isso que as cooperativas têm invadido esse mercado financeiro, porque elas estão abrindo mais agências, né? Agora, o governo tem instrumentos, o que ele pode fazer? Criar fundo garantidor, que é o limite do que ele pode, e de preferência instruindo. No nosso caso, a instrução, a gente quer, na nossa plataforma, caminhar para fazer um rating, porque nessa mesma reunião do conselhão, eu me recordo que a fala do presidente do Bradesco foi no sentido do seguinte, olha, criem vocês aí um rating de avaliação para me ajudar, porque vocês têm mais informações do que eu tenho. Eu não tenho essa informação. Muita gente trabalha com PIX. PIX para lá, PIX para cá, PIX para lá. Quando eu peço para a pessoa me dar uma demonstração, ela não tem imóvel, não tem propriedade. Eu não tenho como saber se ela tem ou não renda, né? Então, nós temos essa condição de poder ajudar as pessoas, inclusive criando esse rating, para que a pessoa possa ter avaliação e com avaliação positiva e caindo o juro dela, né?
E aí, falando um pouquinho disso que o senhor trouxe para a gente, de que o perfil do brasileiro mudou nesses últimos anos e o brasileiro empreende mais, uma dificuldade do empreendedor é justamente essa saída das dívidas. Mas olhando ali para um mundo ideal, em que a pessoa passou pelo desenrola, ela pegou o empréstimo ali no Procred, o que, que o Ministério pretende trazer de ações ali, de direcionamento para fazer a pessoa não se enrolar de novo, para fazer ela ir para frente e crescer?
Assim, nós temos uma grande instituição no Brasil, que é o Sebrae, né, que é a parceira nossa, a fiscalização financeira do Sebrae está no nosso ministério, o Décio Lima e todos os diretores, enfim, são grandes parceiros, eles têm braços em vários lugares do Brasil, estão instalados em milhares de lugares, com prefeituras, enfim, e eles fazem um grande serviço. Agora, nós precisamos ser proativos, nós precisamos ir além, porque eles fazem consultoria para quem procura. Nós precisamos também começar a procurar as pessoas. Nós temos que ser proativos, ir atrás das pessoas, porque as pessoas muitas vezes têm inibição. Por exemplo, quem é do Bolsa Família, a pessoa tem uma certa, um conceito do seguinte: eu sou do Bolsa Família e eu faço alguma coisa aqui, eu empreendo, eu faço bolo, eu costuro, mas eu não vou falar, porque se eu falar eu vou perder o Bolsa Família. Entendeu? Então, esse é, tem que desmistificar essa fala e incentivar essa pessoa a falar: olha, você pode ser ao mesmo tempo as duas coisas, nós queremos que você tente dessa maneira. E, então, a instrução das pessoas é talvez a grande tarefa. E não é simples, porque você vê no caso do desenrolo da pessoa física. É incrível quando tantas pessoas, quando eu me dei conta, comecei a perguntar para pessoas que trabalham comigo, enfim, nas coisas, e muita gente falou: não, eu não fiz, eu não tentei, eu não fui ver quanto é que custa. Porque também já estou tão enrolado. Você sabe que tem gente, e não é pouca gente, que a pessoa não sabe mais nem para quem deve. Porque ela deve para um. Aí o crédito dela foi vendido para outro. Aí ela tentaram parcelar, ela pagou duas. Ela não sabe para quem que ela deve, porque ela deve um pedaço de uma para outra. É muito comum isso. Na parte tributária, então, que as prefeituras e os governos ficam mandando um monte de carnê para a pessoa já não sabe mais qual pedaço que ela deve. E você sabe que tudo isso é muito ingrato, porque você, às vezes, deve X. Quando você fica devendo, esse X vira 4X fácil.
Rapidamente.
Né? Rapidamente. Então, assim, a melhor coisa que pode é a pessoa não ter necessidade de chegar nesse ponto, né? E isso é um hábito que a gente tem que tentar corrigir. Não há outra fórmula, né? Para a pessoa poder aprender a lidar com essa coisa financeira.
Mas tem outras estratégias, por exemplo, de capacitação ou então de diligência de para onde vai esse dinheiro do empréstimo? O que vocês pensam?
Tem, a capacitação é muito importante. Ela, nós vamos fazê-la de diversas maneiras. Na própria União Provisória tem um pedaço do recurso do Ministério da Ação Social que vai ser para capacitação. Nós temos, como eu disse, um grande aliado, que é a questão do SEBRAE, que pode nos ajudar bastante. Mas tudo isso não cobre se o juro não cair. Né? O juro tem que cair. E aí, para os próximos passos, a gente tem uma medida bem mais arrojada, que seria uma novidade no país, que nunca foi feito, que seria a possibilidade da abertura de capital das pequenas empresas. Né? Que no país, assim, pouca gente abre capital. Isso ainda é uma coisa que, assim, pelos custos e pela dificuldade, pouca gente faz isso. E em outros países é feito.
Vamos então para o microcrédito, ministro. Eu queria entender um pouquinho. Na divulgação do programa, se falou um pouco sobre a subutilização do microcrédito, que tinha dinheiro disponível que não estava sendo captado. Eu queria entender como que o programa está planejando mudar esse cenário, assim, além do fato da garantia. Que outros pontos a gente tem que atacar para que isso melhore?
Bom, como eu disse, esse assunto surgiu provocado pelo ministro Wellington por conta dessa pesquisa que chamou a atenção dos metade do Bolsa Família, praticamente, que empreende. Então, ora, se eles já empreendem, o que está faltando para eles poderem melhorar essa condição de empreendimento? Primeiro, a informação, no sentido de que ele pode fazer as duas coisas juntos, né, sem perder o Bolsa Família. Segundo, talvez incentivá-lo a virar um MEI, e aí nós estamos pensando em algum formato de um MEI que seja com um caráter mais social, porque os R$ 70 que um MEI paga, para uma pessoa que ganha R$ 5.000 por mês, os 70 está tudo bem, 70 e tal, é um pagamento só, mas os R$ 70 para quem trabalha, às vezes, de ganhar 500, 600, os 70 é muito. Ele pesa. Então, muita gente fala: ah, eu não vou pagar os 70, né? Além disso, a pessoa tem que ter aquela regra de poder entrar, imprimir o DAS dele todo mês. O formato que foi feito é um formato meio chato, difícil, né? Você tem que entrar de mês em mês para poder pagar. Se você quiser pagar de uma vez só, você não consegue. Então, tem uma série de coisas amarradinhas que a gente vai desamarrar. Mas, no caso especial, a gente quer também fazer nesse formato proativo, ou seja, fazer com que as pessoas possam ser provocadas a pegar um empréstimo a partir da chance que ela tem de pegar um empréstimo de até R$ 6.000, que é o valor que vai mais ou menos, a gente imaginou que é possível com esses 500 milhões, que esse ano seriam 500 milhões, ano que vem mais 500 milhões, vai dar 1 bilhão de FGO, né? Que daria para poder fazer aí alguma experiência mais assim, robusta do ponto de vista de quantas pessoas conseguiriam sair desse formato da necessidade do Bolsa Família comum. Né? Se a pessoa puder fazer conciliação ao mesmo tempo, numa espécie de MEI provisório de um ano, para a pessoa, durante esse período, não ter que pagar nada e só ter a experiência, mas isso não poderia ser feito pela medida provisória. E é por isso que nós separamos, né? Mas a ideia é conseguir usar a metodologia mais ou menos semelhante à que faz o Banco do Nordeste, que é proatividade de ter que bater na porta das pessoas. Eles têm OS, ONGs, que eles contratam para ir lá tentar oferecer para as pessoas. Porque a pessoa, ela não é que ela não só... Ela tem a vontade de ter o crédito, mas ela tem receio. Ela não sabe nem como é que ela faz isso, ela não vai a um banco. Dificilmente ela entraria num banco para poder pedir um empréstimo. Primeiro, porque ninguém nem atende normalmente, né? Segundo, porque a pessoa fala, mas como é que eu vou? Não tenho condição. Eu brinco que é como você entrar aqui num shopping importante de São Paulo e você olhar uma joalheria assim muito sofisticada, que os seus olhos já nem você nem permite que seus olhos olhem para aquela vitrine, que dá a impressão que não é para você, entendeu? Então as pessoas não imaginam que é possível, né? Então, se você permitir essas pessoas olharem, elas vão olhar que elas podem, né? É exatamente como uma questão da exportação. Essa questão da orientação é muito significativa para a pessoa achar que ela pode, né?
E vai ter essa diligência na hora de...
Não, vai ter essa diligência, claro. O Ministério foi criado para isso também, né? E como eu disse, o Sebrae está com super boa vontade. O Sebrae disponibilizou 2 bilhões de reais em crédito, que não tem nada a ver ainda com isso, mas está dentro do Acredita, para justamente alavancar mais ainda, né? É que o recurso do Sebrae, ele tem um outro componente, ele não tem as mesmas taxas de juros que a gente tem. Então ele fica um pouco mais caro, mas de qualquer maneira também ele consegue qualificar mais. A verdade é assim, se a pessoa tiver a chance de pegar um recurso emprestado, ela pega. Então a gente tem que tomar um cuidado de emprestar corretamente para também não atrapalhar a vida da pessoa, né, com o tempo.
Ministro, o senhor disse em algumas entrevistas que o dinheiro que sobrou ali do FGO, né, do Desenrola, porque muitas das pessoas renegociaram suas dívidas e pagaram já à vista, seria usado para esse programa, né? É isso mesmo? As medidas do programa Acredita estão todas contempladas aí nesse dinheiro que sobrou no FGO? O governo vai gastar alguma coisa com isso? Quais são as previsões?
Do orçamento, não. Os 7 bilhões e meio que estão previstos aí, que alavancam 25 bilhões mais ou menos de empréstimos, eles estão todos desse valor do FGO. Agora, tem um artigo na medida provisória que é muito importante, que é, na medida que o recurso do FGO vai entrando de volta, abre mais recurso para empréstimos de novo. Então, ele pode ser muito ampliado. Nós temos hoje do FGO emprestados no Pronamp, de maneira geral, 50 bilhões em carteira emprestados. Então, esse recurso está sendo pago todo mês. Na medida que vão pagando, a gente abre novas linhas de crédito. É uma discussão que vai ficar para frente ainda, mas, assim, pelo menos agora, nós temos um start, né? Quer dizer, o começo da conversa, do diálogo. Eu vi ontem lá em Cuiabá o grande número de empresas, de empresários lá, procurando saber, querendo falar comigo, a imprensa, enfim, sobre todo mundo a mesma coisa. Parece que, assim, olha, olharam por nós, sabe? Alguém olhou para a gente, finalmente alguém prestou atenção que a gente existe, né?
E agora, ministro, o senhor está falando aí que está tendo uma grande procura, que as pessoas estão felizes, comentando com o senhor sobre terem olhado, né, para os empreendedores, para os pequenos empresários. Se por acaso houver uma grande procura e atingir o limite ali do FGO, tem de onde tirar recurso para não deixar ninguém desatendido ali?
Você sabe que quando foi feito o Desenrola da Pessoa Física, uma das preocupações era essa, né? Porque todo mundo falou, olha, vai tudo bem, tem 8 bilhões e meio, e se todo mundo correr lá e tal, da onde vai se tirar o resto, né? E de repente veio a surpresa, porque como todo mundo, muita gente pagou à vista, acabou que não foi utilizado. E ficou até uma sensação equivocada que o Desenrola então não tinha atingido, porque o recurso não foi usado, mas não foi por esse motivo, né? Foi porque realmente o desconto foi muito abrangente. Veja, a política se faz assim, é pressão e contrapressão. Então, na medida que tiver um grande grupo de pessoas procurando, e se tiver muita gente falando, e se isso for importante, o governo sempre arranja o dinheiro se precisar, de algum lugar sai, né? Algum lugar vai ter que sair.
Perfeito, ministro. A gente chegou no final, a gente deixa só esse espaço, se a gente não tratou de alguma coisa que o senhor acha importante, algum recado final para deixar?
Não, eu só para finalizar, embora não seja ligado à nossa pasta, né, mas eu queria lembrar que aí tem dois assuntos diferentes que o ministro Haddad colocou, inseriu na medida provisória, que eu acho que são bem relevantes, né? para a área econômica de maneira geral. Primeiro é possibilitando um aumento na capacidade de crédito imobiliário. É uma estrutura interessante, jurídica. Hoje os bancos, quando emprestam para um mutuário, eles ficam amarrados naquela prestação ao longo de todo o período que o mutuário está vinculado, mas eles não podem pegar aquele crédito e tirar do balanço dele para poder emprestar de novo. Ele está dando uma chance aí de um formato com a eventual... Uma possibilidade de que os fundos de pensão possam adquirir esses créditos imobiliários e aí você gira. Para se ter uma noção do que isso quer dizer, no Banco do Brasil isso multiplica de 50 bilhões, que é o que eles têm esse ano para gastar em novas construções, para 500 bilhões. É uma mudança assim, robusta, né? Que está sendo pouco falada porque ela ainda não é uma coisa concreta e ela vai depender desses acertos para frente aí. E a outra coisa importante é esse crédito verde, que é o último item da medida provisória, que possibilita que quando um investidor estrangeiro venha ao país e venha investir no Brasil, claro que ele investe em dólar. E ele está disposto a correr o risco de dar certo ou dar errado. Mas ele não está disposto a correr o risco se tiver uma grande variação do dólar. E essa medida permite, junto com alguns bancos internacionais, que a gente garanta para ele uma quantidade de um valor de banda de dólar mais seguro. Isso pode alavancar também muito a questão de investimento estrangeiro no país, que são medidas, digamos, mais para grandes empresários, para grandes empresas, mas elas podem também alavancar. Elas vão demorar um pouco mais, porque tem mais coisas a serem feitas daqui até elas começarem a rodar, mas eu também acho que elas são bem relevantes.
Perfeito.
Tá certo. Muito obrigada, ministro. Muito obrigada, Rafa, pela participação. Um prazer.
Voltem sempre. Obrigado, viu? Prazer em falar com vocês.
Obrigado, gente. Até mais.
Espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente fala mais sobre as iniciativas do programa Acredita para os Pequenos Negócios. Para este episódio, eu também conversei com a planejadora financeira Viviane Ferreira, conselheira do Planejar para a Vida, para pegar algumas dicas de como é possível aproveitar as oportunidades do programa Acredita. Viviane, fala para a gente quando é que vale a pena para um pequeno negócio participar do programa Desenrola, que está aí dentro do programa Acredita.
Eu acredito que esse programa ele vale a pena para aquelas empresas que já estão endividadas, que possuem, de repente, uma parcela alta de dívidas para pagar. Isso está sufocando o fluxo de caixa dela no dia a dia, o orçamento ali da empresa no dia a dia. Por exemplo, né, aquelas empresas também que já pegaram outros programas de empréstimos, como, por exemplo, o Pronamp, e estão inadimplentes com o Pronamp. Então, se ela já tem uma dívida e está inadimplente com essa dívida, pode ser interessante que ela se beneficie desse programa do Desenrola.
E como é que o empreendedor faz para saber quando é que aquilo é uma boa renegociação de fato, né? Como é que faz para encontrar um equilíbrio ali entre o valor da parcela e o tempo do parcelamento? Quais são as suas dicas?
Então, o que é importante? Pegar o seu histórico, os últimos 3 meses, os últimos 6 meses, o máximo de tempo que você tiver, olha ali mês a mês, quanto entrou em cada mês. Faz essa média de quanto entrou. Você vai ter lá, né? Um mês entrou 10, um mês entrou 5, um mês entrou 15. Soma tudo, divide pelo número de meses, você vai ter uma média de receitas, né? Do quanto entrou. Faz esse mesmo processo com as suas despesas. Quanto gastou? Quanto que a empresa teve de despesas? E nessas despesas, incluir também o pagamento do Prolabore, né, da distribuição ali do sócio. Quanto que gastou no mês a mês? Ah, gastou tanto de internet, gastou tanto. Vê aí os custos que você tem de impostos, né? E coloca ali todos os custos e faz essa média. E ali você vai saber qual é o seu respiro, né? E aí você vai saber ali se tem uma folga para você conseguir pagar a parcela.
E sobre a linha de crédito anunciada pelo governo, Viviane, o Procred 360? Tem uma taxa de juros em Selic mais 5% ao ano. Vale a pena?
Então, Selic mais 5% ao ano, a gente está falando, né, de um... Se a Selic tiver, por exemplo, em 10% ao ano, vai dar aí 15% ao ano, né? Dá um pouco mais de 1% e pouco ao mês. É uma linha de crédito com uma taxa boa, né? Quando a gente olha crédito pessoal, outras linhas de crédito são maiores do que 1,1% ao ano, né? É uma taxa boa. Poderia ser melhor, eu diria, né? Poderia ser melhor, né? Eu já vi alguns empréstimos de, às vezes, né, cooperativas, coisas assim, que às vezes chega a 6% ao ano de empréstimo, 5% ao ano de taxa de empréstimo, né? Então, poderia ser uma taxa melhor, mas 1,2%, 1,3% aí ao mês de juros para esse tipo de empréstimo é uma taxa que eu considero boa. Aí precisa ficar atento se nos bancos tem alguma outra taxa, né?
Para a gente terminar, Viviane, quais são as suas dicas para o empreendedor fazer um bom negócio se ele decidir recorrer a essas linhas de crédito do governo? O que, que você recomenda?
Então, em relação a uma boa renegociação, é principalmente olhar a taxa de juros e a parcela do empréstimo para ver se aquilo realmente cabe ali no orçamento da empresa, né? Então, isso é importante olhar. E também nessa renegociação, olhar a carência para começar a pagar. Pelo que a gente pode observar, vai ter uma carência aí de 6 meses para começar a pagar as parcelas. Mas o que precisa estar muito atento é fazer essa projeção, né, esse planejamento, como que vai ser esse orçamento da empresa nesses primeiros 6 meses com essa entrada de capital. Realmente fazer um plano de correr atrás rapidamente para subir esse caixa, para subir a receita, né, o orçamento ali mensal, reduzindo despesas e planejar, porque daqui 6 meses, a hora que a parcela começar a vir cobrada, né, começar a pagar essa parcela, precisa ter essa folga no orçamento, precisa ter isso para começar a pagar. Um ponto importante nesse planejamento é já começar a fazer uma reserva, já começar a guardar um pouco de dinheiro no mês a mês para ter um fôlego na hora que começar a pagar essas parcelas. Outro ponto de negociação é no valor a ser emprestado. Às vezes, os empresários, os empreendedores, na hora de fazer o empréstimo, se empolgam de pegar um valor, às vezes, maior do que aquele que precisa, e aí fica com uma parcela muito alta. Ou também, às vezes, pega um valor baixo e um valor menor do que ela precisa. Aí aquilo vai resolver só por um pequeno período e depois já vai se enrolar novamente. Então, precisa calcular muito bem qual é esse valor de empréstimo que você realmente precisa pegar para resolver essa situação.
Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem a gente tem um tema novo aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato. Junto comigo no roteiro está a Rayane Macedo, na produção também. E para este episódio contribuiu o Rafael Martins. A edição é do Thiago Kazurowski. Um abraço e até a próxima.